Fernando! Tudo bom?
Cause play, play, cause the play's gonna play, 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 play. Honey, honey, hey, 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 hey.
Nossa,
hey,
esse, você tá fazendo, né? Inglês persuasion, hein?
Eu tô total aqui, ó. Tem uma coisa super ótima aqui da Ruffles, muito ótimo. Fazendo super propaganda. Oi, Brasil. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Oi,
tudo
Tatá.
Tudo ótimo. Bom,
oi, gente. Que saudade de vocês.
And the haters gonna hate, 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 hate.
É só do tempo. Adorei essa homenagem que você fez, Chico.
Não é uma homenagem,
Taylor
Tatá.
Taylor Swift.
Só... Não é uma... Gente, não é uma homenagem. Eu odeio ela, tá?
É uma homenagem, sim. Não,
não é uma homenagem.
Daqui a pouco, o Chico explica o contexto dessa música, né?
Eu ia começar com Diana Warwick. I know, I'll never love this way again. Sabe, assim, mas aí...
Eu acho Olha, eu acho que nem a conexão segura esse sustenido aí, viu, Chico?
Oi?
Nem a conexão segura esse sustenido aí.
Me desculpe. Olá, gente, tudo bom com vocês?
Também quero pedir desculpa, tô com fome, tô aqui comendo meu cereal. Aliás, falando em cereal, lembrei de uma coisa. Estão dizendo que vão renovar Dexter, né?
Ah, não, por favor. Não.
Ouvi dizer.
Ah, não,
gente... Parem, apenas parem de trazer série que já morreu.
Tá, então,
eu sei
feio.
Que zumbi tá na moda, mas puta que pariu.
Não, já tá um pouco demais. Já tava feio, né? Com um monte de coisa tá voltando. Agora, 3 é demais, já vai voltar. Eu vi hoje que o Maluco no Pedaço
maluco
vai voltar.
Maluco no Pedaço, Arquivo X, não, beleza.
Gente. Arquivo X, ok. Né? É necessário. A gente tava precisando disso, mas...
Já faz muito mais tempo também, né?
Já faz muito mais tempo.
Bem mais. Aliás, uma coisa interessante. Vocês viram que o Mulder e a Scully estarão separados no Arquivo X, né?
Não, por favor, eu acho importante. Acho importante.
Também acho, porque a dinâmica da série sempre foi os dois juntos, né? O sucesso de Arquivo X em muito se deu pela tensão que tinha Mulder e Scully quando eles vão ficar juntos e tudo mais. Então eu achei incrível. Sei que muitos fãs vão ficar chateados, mas acho que faz total sentido para a linguagem da série ter essa tensãozinha de se eles vão voltar ou não vão.
Até porque eu acho que esse é o grande... É o que move a série, né, cara? Eu acho fantástico isso. Acho muito bom.
É o principal, né?
Sem dúvida.
É aniversário da Gillian esses dias aí.
Foi, ela me convidou para a festa, não pude ir porque eu tava com uns projetos paralelos, mas... Fica aqui meu beijo pra ela. Beijo, Guilherme. Adoro você, tá? Sucesso nesse retorno aí de Arquivo X pra você.
Acho que nessa sua opinião é unânime. O amor da Guilherme prevalece, né, Chico? Porque, afinal de contas, você sempre tá certo em tudo, não é?
Pois é, não é? Eu sou praticamente a Mimian First, né?
Olha, eu
vamos ler comentário.
Também, hein?
Vamos ler comentário, então?
Ai, ai, vamos lá.
Hoje, então, o podcast vai ser sobre ler comentários.
Ler comentários.
Aliás, é por isso que o Chico tava cantando Shake It Off, Shake It Off.
Shake It Off. Posso começar com esse, inclusive?
Claro, Diva.
Começa.
Um beijo, Thiago Sábio, pra você. Te adoro, é muito importante. Ele disse que Ele disse o seguinte: Chico me lembra a Mimian First. Pra quem não sabe, tá, pessoal? Mimian First é aquela drag do RuPaul's Drag Race.
É verdade.
É, sempre querendo aparecer mais que os outros.
Olha, eu não ia falar nada, mas o Chico já me rodou e me tacou no chão, gente.
Já peguei
não
o cara.
Não é boato, é fato.
É fato. Nós temos vídeos pra comprovar isso, fotografias que já foram devidamente escondidas e deletadas.
Não, peraí, já peguei o Caio, não. Não inventa, bicho. Isso nunca aconteceu.
Deixa eu contextualizar. Eu peguei o Caio, levantei, rodei e coloquei no chão. Foi isso que aconteceu.
Enquanto a gente dublava, né? Enquanto a gente gravava podcast.
Enquanto a gente fazia a nossa limpicicagem. Ele disse, menos, Chico, sua opinião não é lei. Gente, a minha opinião... Eu quero só dizer o seguinte. A minha opinião não é lei. Tá? A minha opinião é a mais pura certeza, é a coisa mais honesta que existe nesse podcast. Só isso que eu quero dizer. E eu não quero aparecer mais que os outros, não é isso. Cada um tem o seu próprio brilho. Eu não tenho culpa que o meu brilho é um pouco maior, é diferente.
Não tenho culpa que você brilha mais, não é verdade?
Não tenho culpa que eu brilho mais, é isso que acontece, gente.
Gente, toda boa novela tem um vilão, é por isso que o Chico está nesse podcast. Vocês podem odiá-lo. Eu amo os vilões das novelas. Aliás, olha, a vilã dessa novela nova vai ser incrível, né?
Fantástica, né? Atena, estamos aguardando com muita ansiedade. Giovanna Antonelli aí chegando com tudo pra arrasar.
Eu acho que vai ser na linha Carminha, Bom, na linha do autor mesmo, que ele faz ótimas vilãs, né?
Eu tô achando que vai ser uma mistura de Carminha com Flora, sabe? E aí vai chegar naquele nível, assim, muito punk. Enfim, eu quero isso. A gente precisa disso, eu acho.
Olha, gente, hoje...
É, a Globo tá precisando dar umas renovadas, né?
Porque ai, pelo amor de Deus.
Ah, tá complicado, né, gente?
Eu não sei como a Globo vai viver depois que estrear o programa da Xuxa, porque a Band já tá aí com o Masterchef, né?
Pois é. Semana que vem ninguém tá assistindo Globo, né? Segunda-feira, todo mundo migrando pra Record, pra ver o novo programa da Xuxa, a grande estreia, tá?
Que não dá pra perder, né, gente?
Gente, não percam a estreia da Xuxa, por favor. É um pedido que eu estou fazendo pra vocês.
Porque o nosso próximo podcast vai ser sobre isso, né?
Sem dúvida, falaremos muito de Xuxa.
Ó, o Rômulo Jacome de Mesquita falou assim: Caio, no dia que eu participei ficou xuxando meu áudio e hoje o dele tava horrível. Gente, não sei o que houve, o áudio tava horrível mesmo.
Tava sim,
peço
verdade.
Desculpas. É, Chico, amigo, cantando eu não tenho como te defender.
Não precisa, Rômulo, não precisa.
Deixa isso pros jurados do The Voice.
A gente, tá bom? A gente só defende aquilo que é ruim, o que é bom a gente elogia. Beijo.
Acho ótimo.
No próximo é a Thalita que vai cantar, gente.
Já tô preparando, né, Thalita? Com o direito de canção e coreografia. Blank Space, inclusive, ela me revelou aqui nos bastidores.
Eu prefiro deixar essas cantorias aí pro Chico, né? Que entende disso, né? Porque que tá difícil.
A Thalita já me confidenciou em off que ela vai cantar Blank Space na próxima, só pra constar.
Só ao vivo, gente. Só faço ao vivo.
A versão com Imagine Dragons, né? Ô, Tata, Imagine Dragons, isso.
Tem isso.
Você já viu essa
nunca
versão
vi.
Com eles? Nunca
não
viu?
Vi.
Eles fazem Blank
Nossa,
Space.
Nossa, e a pessoa fala que é fã da Taylor Swift. Só
quer dizer, né? Ou CG.
Quer dizer, não sei todas as versões que já foram vendidas nas músicas
dela. Quando for assim, você fala, lembro, mas esqueci.
Ok, anoto pra próxima.
Inclusive, ele faz um medley junto com Blank Space e Stand By Me. Tá? Então, só pra ficar essa dica pra você escutar hoje à noite, antes de dormir.
Ficou bom
Stand
esse
By
gente?
Me dos Beatles?
Dos Beatles, isso ficou muito ótimo, Tata. Escuta hoje e pense em mim. Tá bom?
Ok.
Ih, tô Obrigado. Sobrando aqui, gente. Convertemos.
Caio, eu já te peguei no alto, te rodei e joguei no chão, então.
Menino, eu tô casado. Não fale isso. Você quer mesmo vir pra Comic Con e ter onde dormir? Não fale isso.
Gente, ô. Gente.
Ai, dorme comigo, Chico.
Ah, pronto.
Eita,
tá
nós. Tchau, gente. Tô sobrando aqui nesse barco do
Mas
amor.
Metiu. Ai, ai, eu vou fazer a linha Taylor Swift no clipe, viu, Tata? Cuidado.
A gente pode fazer uma versão de Pinot Noir aqui em casa.
Ah, isso eu quero ver. Isso eu quero ver. Ó, o Elielson também comentou, eu tô lendo do Facebook lá em cima, tá?
Tá.
Ele falou assim, olha, vi todos os episódios de Humans e não gostei tanto como vocês. É uma série boa, adoro as metáforas e as coisas que ela nos faz pensar, mas como série... Não sei, acho que falta mais babado, sabe? Mas é uma boa série. Gente, como é que eu faço pra viver no universo de Humans pra eu poder comprar um robô gostoso como aquele que cuidava da aleijada pra poder nhanhar com ele todos os dias? Amigo,
gente,
se o mundo de Humans existisse, aquele modelo de robô já tava esgotado. Em todos os sentidos da palavra
se você, se a gente soubesse, Elielson, como viver no mundo de Humans, você acha que a gente estaria aqui gravando podcast, gato? Por favor.
Aí ele pergunta assim,
por favor, como eu estaria com aquele robô, Merlin, dizendo para o marido dela, estou aqui tentando penetrar a sua mulher, não tá dando.
Aquela cena foi muito boa.
Ó, ele pergunta assim, ó, e aí, gente, vocês pegavam o Merlin? Eu não queria dizer nada não, Caio, mas tem
não,
algo...
ele tá julgando a gente, Elielson. Depois você bota nos comentários. Você tava ou não tava julgando a gente? Tá falando assim, ó. Chico, tem que ter uma interpretação.
Ah,
é assim, ó. E, gente, vocês pegavam o Merlin? Eu acho que é isso que ele falou.
Não, não é, gente.
Eu sei que ele é feio e estranho, mas eu... Ah, não, é verdade. É, o...
é verdade. Gente,
mas eu pegava
o Merlin. Eu sei que ele é feio isso, mas eu pegava assim. E vocês? Ó, revelação de... Faz um boom de Lost aí, Caio. Recebi esses dias, via WhatsApp, uma declaração de uma pessoa que está gravando podcast com a gente, e não é você, Caio, não vou dizer
Eita.
Quem. Não vou dizer quem. Dizendo que o Leonard, o Merlin, faz o estilo dela. Só que
Mas, gente, faz o estilo
Mas eu acho ele bonito.
Mundo.
É assim, ó. Na série Humans, eu catava ele. Na série The Fall, eu catava o rosto, né? Claro. Eu ia fazer bem o que a Gillian Anderson fez. Eu ia deixar ele lá e ia pra cima do outro.
Óbvio, né?
Eu pegava muito, tá bom, Elielson? Pegava.
Ele é bem bonito, mas eu ainda acho que o mais bonito da série é o robô,
é o robô
estuprador mesmo.
Robô estuprador, eu... Sem dúvida.
Ó, ele deixou um recadinho pra você, Chico. Chico, eu sei que você não curte tanto os jurados do Masterchef Brasil, com exceção da Paola.
Beijo, querida, Paola.
Amiga. Beijo, Paola.
Beijo.
Mas queria te perguntar, em relação aos jurados de outros Masterchef, qual edição você acha que tem os melhores jurados? Elielson, você tá querendo tirar com a cara do Chico e dizer que ele não viu os outros Masterchef, né?
Que... Eu também acho que é isso que ele tá querendo dizer. Ó, eu gosto muito, assim, eu particularmente gosto muito da dupla australiana, os dois carinhas lá, que eu não me peça os nomes que eu não sei. E eu amo o jurado central do Masterchef Índia. Eu acho ele incrível, ele é super engraçado, ele tem umas tiradas ótimas.
Bilu, você tá dedicada pro Masterchef, hein?
Eu falei pra vocês que eu tô assistindo tudo. Ele é muito bacana, eu tô gostando bastante dele. É, comecei a ver o Canadá essa semana, né, o Masterchef Canadá. Não me apeguei ainda aos jurados, tô ainda analisando. Mas assim, então, de longe, fora a Paola, eu gosto muito do Moreno, é o que fica sempre no meio da bancada. Esqueci o nome dele agora porque é um nome impronunciável.
Vamos chamar ele de Moreno.
Isso, Moreno. Gosto do Moreno do Masterchef Índia e gosto muito da dupla dos dois carinhas lá do Masterchef Austrália.
Ele disse que os do Brasil são perfeitos. Eu acho também que o melhor do Masterchef são os jurados, com certeza.
E Ana Paula Padrão com megafone.
Ai não, Ana Paula Padrão dispenso, gente. Daqui a pouco a gente vai comentar o Masterchef dessa semana. Tenho muita coisa pra falar de Ana Paula Padrão. Ele tá dizendo aqui que a Xuxa vai flopar horrores na Record.
Não vai.
E já tô em chamas pra ver a regra do jogo. Foi tão bom vocês relembrando a favorita que eu amava. Olha só, a Record vai se dar bem com a Xuxa.
Também
triste
acho.
Triste notícia para os haters. A Xuxa é uma pessoa louca e carismática.
Todo
Não
mundo
tem
ama.
Combinação melhor. Eu gosto da Xuxa, sim. Podem me zoar, eu sei que a Xuxa tem muitos haters. Eu, quando era pequeno, tinha todos os discos, eu assistia todo dia e eu amo a Xuxa até hoje.
Eu também.
Eu acho que ela vai se dar muito bem no programa, porque ela é maluca, gente. Aqueles vídeos do YouTube dela, ela já deu entrevista falando, olha só, eu acho que meus programas na Globo não eram tão bons porque eles cortavam muito das doideiras que eu fazia. Agora vai ser ao vivo.
Ou seja...
Gente, quero muito assistir, tô muito curiosa.
Vai ser muito
todo
bom
mundo,
isso.
Vão todo mundo lá assistindo segunda-feira o programa da Xuxa, por favor, viu, gente?
Ele é de
obrigação
Belém,
nossa.
Não sabia
Vamos
disso,
ter live
Leão,
tweet.
Som.
Amiga,
ele quer
certeza.
Saber que a gente chamar o Edu de Eduardo Xuca, hein?
Já contamos, a gente vai ter o pacote completo. Live tweet, melhores memes e tweets. A quem me manda um beijo, gente.
Eu estamos escutando.
Se o pai dela já chegou, não. Daí, Elielson, acho que o seu comentário bateu o recorde de maior comentário do box. Você quer saber por que o Eduardo chama Xuca? Porque o sobrenome dele é Laviano.
Laviano.
Aí a gente brinca, Lavianos, Xuca. E ele mandou a gente ver sovaco.
Sovaco. Ele já tinha falado pra mim ver, não deu pra ver. Ele já falou pra eu ver The Good Wife, não deu pra ver também ainda. Mas eu vou ver, tá, Elielson? Assim que eu ver, eu já falo.
O Hannibal eu assisto, mas tá tudo atrasado.
O Hannibal eu vejo também. De The Good Wife não, e nem sovaco eu também não vejo.
Eu vejo The Good Wife, então tá tudo certo.
The Good Wife eu assisto. É incrível essa
temporada.
Não, mas essa temporada nova vai estar melhor ainda, hein? Olha.
Então, eu vi várias coisas legais, acho que vai dar uma melhorada, porque essa última tava meio caída.
Eu amei que a Juliana Gárgula não foi indicada ao Emmy pela treta dela com a Arte Panjabi. Achei merecido.
Merecido.
Foi besta, né?
Foi
gente?
Ridículo aquilo, né? Seja profissional, amiga.
É o
mínimo. Todo mundo entra.
Eu também trabalho com um monte de gente que eu não gosto. É. Nem por isso eu fico dando piti.
A gente trabalha com muita gente. Eu, por exemplo, eu não gosto da Thalita, mas a gente trabalha. Vou ficar dando piti aqui. Tô brincando, gente. Eu amo a Thalita. Apesar dela ser fã de Taylor Swift.
Olha só que eu vou incendiar o convite pra minha cama, hein?
Ai, meu Deus, não. Adoro você.
Vai dormir na rua. Fernanda tá dizendo que eu sou lindo. Só vi verdade nesse comentário.
Pronto. Acabou por aí, né, Caio?
É. Você disse que é nossa obrigação ouvir o podcast antigo. Vai deixar o menino com o boom do Lost. Mas eu não consigo baixar os antigos nem ouvir pelo navegador que nem por outro canto qualquer, é verdade. Não, a gente no caso, eu tô tentando resolver esse problema. A gente vai trocar de site em breve, não sei quanto tempo leva em breve. E aí eu espero que lá os podcasts já estejam todos normalizados. Eu tenho todos aqui, então, tipo, dá pra botar tudo de novo aí. É que o Podomatic, que é onde tá agora, ele tem um limite por mês, tanto de consumo de banda quanto de armazenamento. E aí não dá pra colocar tudo lá. Uma pena, né?
Uma pena mesmo, porque tem muita gente que quer continuar escutando a gente, mesmo os nossos podcasts mais antigos.
E, Fernanda, eu vou te mandar todos por e-mail via WeTransfer. Eu esqueci-me. Todo dia eu chego no trabalho e falo, caralho, não peguei HD pra mandar os podcasts pra Fernanda, mas eu não esqueci. Chico, me lembra... Antes a gente já lê.
Claro, inclusive a gente teve comentários aí com Shangela e Mimion First ali embaixo.
Olha,
e esse do Daniel, vocês querem ler aí?
Pessoal, muito obrigado por produzir conteúdo e compartilhar. Geralmente gosto muito desse podcast, que desenvolve vários assuntos. Mas uma coisa me incomodou aqui. O título deste era Humans, mas vocês mal comentaram sobre a série. São apenas alguns minutos e não desenvolveram nadinha. Plot, personagens, foi estranho e frustrante, admito. E também não serviu em nada para que eu me interessasse por ela. Poxa, que chato. Achei que os nossos comentários estivessem auxiliando vocês a adorarem e idolatrarem Salve Salve a Humans, né? Ele disse também que ele já gosta de Masterchef. Ele teve a impressão que no podcast o protagonista do prato ficou de fora, tal qual a raia que a Cecília fez na primeira temporada. Me lembro desse episódio, vi recentemente. Ele baixa os vários podcasts para mim todos os dias no trabalho e separa a consistência de acordo com o tema. Ele só quis deixar esse feedback, né, para talvez essa impressão não passar para os outros ouvintes. Muito sucesso para vocês, até.
Daniel, muito obrigado pelo seu feedback, amigo. O que acontece é que a minha memória é curta quando termina o podcast. Eu já nem lembro as séries que a gente falou para botar como tag. Eu vou pensando assim, qual que foi a que a gente falou? Ah, dessa vez a gente falou bastante do Masterchef, mas puta que pariu, na semana passada o título já era Masterchef. Não vou botar dois títulos. Então o que eu posso fazer é o seguinte, não boto o título. Não é uma boa ideia?
Pode
Boxcast
ser.
Boxcast 159. Boxcast.
Ou então, um título genérico do tipo assim,
Aí você tá apelando muito pra criatividade, Chico.
Ah, eu me lembro...
Esquisito, eu tô muito canal de TV
americano. Eu me lembro que na primeira vez que eu participei, você falou assim, ó, proibidão com direito a champanhe com morangos, lembra?
A gente faz uma enquete aqui entre a gente.
Olha, o melhor título até agora foi aquele...
Vampiros e Vumbis.
Vampiros e Vumbis, sem dúvida. Que
foi ótimo.
Ótimo.
Foi
ótimo. Ai, que ridículo eu, gente. Olha, a Fernanda concordou com o Daniel... E achou que era um podcast especial da série. Nunca é, gente. Sabe por quê? Ninguém é mais especial que ninguém. A gente ama todas as séries iguais, com exceção de Heroes, que é um lixo.
A gente gosta da primeira temporada de Heroes, sim, Caio. A gente gosta.
A gente gosta só da primeira.
Só da primeira, é isso. Só daquela primeirinha.
O Elielson foi defender a gente.
Obrigado, Elielson. A gente te ama, Elielson. O Elielson disse assim que... Ah, mas vocês também precisam saber que todo podcast tem uma imagem de uma série e um seu título. E não significa necessariamente que aquele podcast é somente sobre a série da imagem. Sempre foi assim, gente. Fala a descrição do podcast, onde se comentam outras séries também. A gente costuma fazer isso também.
Mas olha, vocês não precisam brigar. O Daniel depois foi responder. Concentrem o ódio de vocês no Chico. Não
Eu não chego o Thiago me chamando de Mimion First. Não tinha uma drag melhor pra me comparar, não. Meu Deus, Mimion First.
Ela é péssima, né?
Ela é horrível.
Eu acabei de ver a temporada dela.
Nossa, pelo amor de Deus. Aquela coisa espacial que ela faz é horrível. Aqueles olhos. Não. Mimion First não, Thiago.
Ah, eu odeio a Mimi.
Pensa numa outra legal, entendeu? Sei lá, algo como Absolutely, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Mas...
Eu acho que você é mais Sharon Needles, Chico.
Aí, Sharon Needles, eu gosto.
Gótica suave, né? Olha, eu não sei qual que é, tipo, tirando Bianca Del Rio, eu não sei qual é a minha drag favorita.
A minha favorita não é Bianca Del Rio, tá? A minha favorita é Jinx Monsoon.
Bom, tem muito comentário aqui do bate-papo do povo lá sobre o título do podcast, mas acho que já não tem necessidade. A gente leu todos e vamos considerar, já temos aí ideias então para os títulos do podcast, mas Acho que não tem nada mais pra gente responder de comentários, né?
Não, tem o do Lucas, né? Falando que pra gente começar a ver o americano, que a dinâmica é bem rápido, as coisas são muito rápidas, e só tem 45 minutos cada episódio e não 2 horas, como é o brasileiro.
É, porque o brasileiro quer pegar audiência, né, gente?
Quer chamar audiência, isso é fato.
Vamos falar de série, então? Querem começar pelo Masterchef, aproveitando o gancho?
Ah, pode ser. Gostei da eliminação da Sabrina.
Gente!
Eu fiquei muito triste. Porque e os memes, Chico?
Oi,
acabaram,
Thalita.
Os memes.
Eu não vi.
Você vai ver por onde? Pelo TLC? É o TLC que
eu
passa?
Eu passo no YouTube, né? Tem no YouTube. Ah, eu não vi essa semana.
Ah, já tem um spoiler aqui, então, já.
É, eu tava em Curitiba e eu voltei de viagem na terça-feira.
Olha, mas
que
viajada.
E eu não consegui pegar. E aí não deu tempo de eu assistir, então ficou faltando e eu fiquei de ver no YouTube. Mas como eu tô toda enrolada de trabalho, eu não vi ainda.
Desculpa,
mas como? Mas acaba tão cedo, Thalita.
É, acaba só 1 da manhã, né? O problema é que eu não tive final de semana. Trabalhei até as 11 da noite, sábado e domingo. Então tá puxado, galera.
Olha, te dou uma dica. Leia o post do Duchuca, que já tá ótimo.
Tá maravilhoso.
Ou então, na próxima semana, você assiste o Previously de 50 minutos que tem.
É, também. Mas eu já sabia que ia ser ela, porque das pessoas que estão ali, não tinha mais quem tirar, né, gente?
Tem sim, tem o Cristiano.
O Cristiano só elogia.
Ele é melhor que ela, né, gente? A Sabrina sempre tá pedindo ajuda de alguém, que é isso?
Ela é muito ruinzinha, muito ruinzinha.
Gente, eu me diverti muito fazendo meme do marido dela francês. Toda hora que alguém perguntava alguma coisa pra ela, mas por que você não botou sal? Ah, eu não botei sal porque o meu marido é francês. Eu falei que o meu marido é francês. Aí no final. Ai, Thalita, você perdeu o boom de Lost nesse fim do Masterchef. Porque Sabrina fez uma grande revelação pra Ana Paula Padrão.
O quê?
Essa revelação você ficou sabendo?
Não fiquei sabendo.
Ai, meu Deus.
Você sabe do que eu tô falando, né, Chico?
Eu sei, claro.
Ana Paula Padrão virou pra ela e falou alguma coisa tipo... Ai, eu não sei, você já tava meio diferente, assim, nas últimas semanas. Tá rolando alguma coisa. Ela virou pra Ana Paula Padrão e falou... Ana Paula, estou grávida. Grávida de Luiz Carlos Prestes e quero ter meu filho no Brasil.
Não creio, gente.
Ela tá grávida de quem? Do marido francês.
Que bom, né, que é do marido francês.
A gente fica muito feliz que seja marido francês, inclusive.
Né?
Mas que bom, né,
vocês
gente?
Viram ele? Não é nada demais, né? Eu tava pensando que era um cara super
não,
legal.
Mas ele é francês, né, Thalita?
Thalita, precisa de mais alguma coisa de ser, além de ser francês?
Precisa.
O quê, por exemplo?
Precisa. Precisa de ser atributos. Francês.
Eu nem ser sei, francês vai ver o marido dela.
Não é suficiente.
Thalita.
Eu acho que o marido dela é da Guiana, é francesa, e ela tá aí falando coisa.
É. O seu marido é da onde, Thalita?
Olha, eu não quero falar sobre isso. A gente tá falando da Sabrina, vamos falar da Sabrina.
Se te chama pra dormir na cama dela e tem marido, tô entendendo nada. Isso aqui é um podcast de moral.
Esse é o podcast que defende a tradicional família brasileira, né?
É, só que
é duas gays, né? Duas gays gravando... Ai, tá muito tradicional mesmo.
Daí. Porque a tradicional família brasileira tem tudo isso, Caio.
Olha, gente, eu esqueci de ligar meu cronômetro pra saber se a gente já falou o suficiente de Masterchef.
Não, a gente pode falar mais um pouquinho. Adorei que a Jang tenha ganhado lá a segunda prova.
Ah, e a Jang é minha favorita, eu quero muito que ela ganhe.
Ela é minha
eu também adoro a Jang.
Ela é minha preferida. Eu adoro a Jang. Adoro. Eu acho que assim, Lucas e Cristiano precisam cair fora logo.
Gente, eu amei que o Fernando se fudeu. Amei. Eu acho que foi melhor do que se a Jang ganhasse.
Pois é.
Aliás, ela ganhou, não ganhou?
Ganhou. Ela ganhou a prova. Lucas quase também rodou, né?
Também gostei de certa forma, a culpa da Sabrina ter saído foi da Isabel. Porque não tolero Isabel, gente. Não
gente,
tenho
eu
paciência.
Gosto da Isabel.
Eu gosto dela. Eu gosto.
Eu acho que ela tem uma vibe Falciane, gente.
Ai, não. É assim mesmo. É só aquelas pessoas boas.
Uh-uh.
Eu acho que ela é isso, entendeu?
Uh-uh.
Ah, eu gosto dela.
Eu também gosto.
Não gosto de Isabel,
então,
não
na
gosto
semana
de
passada, teve aquela prova da torta. Acho que foi a prova da torta. Que tava ela e a Isabel na mesma bancada. E aí ela perguntou... Aí tava a Isabel e a Sabrina na mesma bancada. E ela perguntou pra Sabrina...
Seu marido
tá
francês?
Boa.
Tá louca.
E a Sabrina não falou nada. E aí no fim tava crua a tarta dela. Não sei.
É, amiga,
quem,
né?
Não sei quem é falsiane nessa história.
Agora, gente, Ana Paula Padrão deu um jeito de ficar lá dando opinião dela que ninguém pediu, né, nessa edição do programa.
Eu detesto ela.
Eu odeio ela também. Aliás, ô Caio, não sei, assim, é uma reclamação...
Que ela tinha que provar o prato, Chico?
Então, mas isso que eu ia falar, por exemplo, a gente fala muito do Bake Off Brasil, porque não sei se você viu, a Tiziane Vilas Boas, que é a melhor pessoa do mundo, amiga das gays, né? É verdade, gente, a Tiziane é amiga das gays, a gente vê isso lá no programa. O que que acontece? Ela come todos os bolos.
Ah, mas eu gosto da Tiziane. Que sem critério. Eu mas gosto da Tiziane, ela pode daí.
Galera, né?
Não, mas olha só. Eu acho que a Tiziane tem um papel um pouquinho de... É, que ela não dá a opinião dela. Mas
não,
eu acho muito
opinião.
Difícil, assim, você servir comida pra todo mundo e falar você não vai comer.
A Ana Paula não come.
Eu acho que porque a Ana Paula é magérrima, né, querida?
Ué, Tiziane, não... tá chamando de Tiziane de gorda, é isso?
Como assim? Ah, não sei, gente, porque uma come e não come. Um show é do SBT e outro é da Band, vai ver isso. Não sei, sabe o que é a questão? Então é o seguinte, se a Ana Paula Padrão quiser comer, vou adorar, porque ela, boca cheia, né, não pode falar, e é isso que ela precisa. Só que ela fala, ela quer comer e dar opinião, e ninguém pediu a opinião dela. A Tiziane não sai dando opinião, ou sai?
Não, não sai.
É,
não
tá
sai.
E sei lá.
Ah, aliás... É... Ah, pode falar, Tatá.
Não, eu acho que tudo dá agradabilidade, né, porque a Ana Paula Padrão... Zero agradável.
Zero agradável.
Zero, pessoa chata.
Muito chata, meu Deus. É o tipo de pessoa que é o seguinte, é, você não convida pra ir na sua festa de final de ano, e aí tá lá todo mundo... Ela chega e pessoal, gente, Ana Paula chegou, você...
Sabe por que ela é chata, Chico? Porque a opinião dela é lei. É isso.
Nossa, eu já ouvi isso hoje, hein, Caio?
Caio, eu vou te erguer, eu vou te pegar no colo e te jogar no chão, Caio.
Ai, ai, mas eu amei o Fernando se fudendo, eu gostei.
Foi legal.
De ganhando. Eu não curti muito o ritmo desse episódio. Eu acho que o episódio lá de Manaus, por ser uma prova num barco e tudo mais, foi mais... foi mais bacana, mais tenso, né? Você ficava, meu Deus, será que eles vão conseguir? Não vão. Teve uma dinâmica diferente.
Esse foi
técnico, inteiro,
né?
É, foi inteiro lá. Não curti muito. Agora, mano, o Lucas já perdeu a hora dele ir embora desse programa.
Eu
como
acho
é que uma pessoa faz sopa de tomate sem tomate? Não, sério.
E depois cozinha aquele paninho de pano de
prato. Aquilo me deu nojo. Nossa, eu olhei aqui. Aquilo é pano de limpar pia, gente.
Exato. Meu
eu
Deus.
Lembrei da sopa azul da Bridget Jones, lembra disso no filme?
Lembro.
Cara, ai, Lucas. Tchau, demorou. Eu até fiquei surpreso, eu achei que o Lucas ia sair, não achei que fosse a Sabrina.
Eu também achei que ele fosse sair.
Quando porque falaram assim, Sabrina, eu... Meu Deus,
como o próprio Pierre colocou na análise dele, eu achei realmente que pecar no sal é menos pior do que cozinhar com pano de pia.
Ai, não sei, gente, porque o sal você bota em cima. Cozinhar com pano de pia, não tem como tirar isso da comida.
Não tem! É pior. E ele continuou. Na verdade, assim, o que eu começo a perceber é que em Masterchef os critérios são muito nebulosos, se é que existem critérios.
É, tem muita gente que fala que é tudo manjado, né?
Eu já penso na RuPaul dizendo: "Silence! I have made my decision. Bring back my girls." Eu penso nisso, entendeu?
Mas, ó, eu acho que tem um critério, porque as pessoas que foram... É que assim, eu não vi esse último episódio. Mas geralmente eles eliminam quem entregou e quem não entregou o que eles pediram. Que nem quando a Isabel foi eliminada, foi porque ela não entregou uma lasanha. Apesar da lasanha ser gostosa. Teve um aí do soufflé também, que teve o Marcos, eu acho.
Ai, gente,
não,
mas
entregou
o Marcos,
o soufflé
merecia ficar. Mesmo se ele entregasse o chocolate soufflé, ele tinha que continuar.
mas quando você... mas quando você pensa na Carla que saiu há um tempo atrás, e você pensa na Sabrina, por exemplo, poxa, a Carla entregou muito mais coisas do que a Sabrina. Sim.
A Sabrina sempre ficou ali, né?
Sempre.
No
ela continua. Eu tava com medo, porque, gente, eu falei assim, ela sabe aquele personagem de reality show que vai ficando.
E no fim ganha a porra toda.
Quando você ganhou.
E o pior é que não presta pra nada pro reality, né?
Eu tava com medo disso, cara. Eu tava com muito medo que isso acontecesse. Ainda bem que não aconteceu.
Gente, mas você sabe por que a Sabrina só foi sair agora, né?
Não, por quê?
Porque o marido dela é francês. E o Bake Off da semana do sábado, vocês assistiram?
Eu assisti.
Gente, quase morri achando que o Michael ia sair.
Não, mas eu morri antes, porque eu chorei muito primeiro.
Do Just Spice? Foi bonitinho, né?
Foi, sabe por quê? É raro você ver, assim, um personagem de reality show, como que eles choravam muito, eles estavam chorando convulsivamente.
Compulsivamente, não é, não?
Não, convulsivamente, porque eles estavam... Sabe, quase beirando uma convulsão. Aquilo foi muito fofo, aquilo foi muito lindo. E assim, eu quero mandar aqui, aproveitar pra mandar um beijo pro Ayrton. Beijo, Ayrton, e um beijo pra Samira. Beijo, que me segue no Twitter, a gente troca ideias.
Adoro! Chama eles pra gravar com a gente. Aliás, você não sabe quem a minha amiga conhece e falou que pode me apresentar. Eu já falei, quero muito que você me apresente pra gente gravar um podcast junto.
Mohamed.
Ele mesmo, como você sabe?
Ah, por favor, Caio, né? Mohamed, eu acho que...
Morremos, tá... né?
Morremos. A gente não vai conseguir falar, cara. Isso vai ser uma coisa...
É, você vai olhar pro teclado e não vai saber o que dizer, só sentir.
Mas, ó, então, exatamente. Inclusive, mas se quiser, eu vou convidar o Ayrton, sim, e a Samira futuramente. Já pensou?
Eu acho. Terminando o programa, chama eles pra gravar com a gente. Porque agora eu não sei se eles podem gravar.
Não, podem. Não podem fazer nada. Mas assim que terminar o programa, eu vou convidá-los, porque a gente conversa tudo. É, a Samira é uma fofa. Linda, uma linda. Eu, assim...
Mas ela precisa arrumar aqueles dentes, né, Chico?
Ai, mas é aquela dona de casa tradicional.
Da assim, só porque a dona de casa não vai ter higiene?
Ah, eu sei, cara. Ela usa um lenço.
Na boca? Pra cobrir o dente?
Eu também fiquei pensando, como assim ela usa um lenço?
Ô, gente, ó, eu... Assim, eu gostei da prova. Eu acho que ela... O Ayrton e a Marília são os que têm, sei lá, os mais chances.
Não, assim, aquele japonês é bem bom também, vai.
O japonês...
É, nossa. Ele é bem caprichoso.
Ele é bem caprichosinho também, sim.
Eu acho que pra confeitaria mesmo, ele é melhor. Uma coisa que eu tinha me ligado, e caiu a ficha só nesse episódio, que bem nessa prova eles foram fazer... Um salgado, né? Foi a primeira vez que eles fizeram salgado.
Primeira vez e um salgado.
E aí quando eu vi eles, pão de queijo, aí eu pensei, é uma prova de padaria, na verdade, não é de sobremesas, né? Porque até então tava com ar de, só vão fazer torta, só vão fazer bolo. Não, gente,
doce.
Talvez tenha um desafio pra fazer um pão salgado lá, um pão de frios, alguma coisa assim. Eu acho que isso dá um interesse a mais na série, viu?
Tudo que rola na padaria eles vão fazer, né? E você percebeu como que eles evoluíram, Caio?
Eles têm aulas, né, Chico? É que isso ninguém conta pra gente, mas todo...
Não, sim, eles não...
Eles de culinária... Tem workshop e tudo mais.
Não, sim, mas é impressionante, assim, mesmo porque quando você pega alguns competidores, que mesmo com as aulas e tudo mais, eles não evoluíram tanto, que é o caso do Michael. Apesar de a gente adorar o Michael, apesar de ele ser ótimo pro reality,
ele
deixa a desejar. Mas, por exemplo, quando você pega o acabamento desse último, do Ayrton, ou o acabamento da Samira, mesmo, gente, que coisa perfeita!
É, o do Ayrton tava muito... Ayrton, que ele chama ou Ayrton?
Ayrton.
Tava muito bonito, era aquele bolo gravata, né?
Com a gravata, isso, de pasta americana. Que coisa bacana, cara. Então, assim, você percebe que tá tendo uma evolução muito grande dos dos participantes. Eu sei que eles têm esses workshops pra ensinar cortes, um monte de coisa e tal. Só que é muito legal saber que eles estão aproveitando, então, isso pra mostrar ali na hora da prova.
É, agora... Eu não sei, viu? O Michael, acho que se sair o programa perde muito, mas ele não é bom o suficiente pra também continuar muito no programa, não.
Não, não é. Ele não é bom o suficiente.
Ah, e outra coisa também, como é que o povo não sabia fazer pão de queijo, gente?
Gente, até eu sei fazer pão de queijo.
É só tirar do pacotinho, botar no forno, tá pronto. Não, mas de boa, eu não sei porque eu não sou... É, cozinheiro, não me meto a essas coisas, mas se eu fosse pra um reality, acho que saber fazer pão de queijo é o mínimo, né? É uma receita tão típica.
Mas quando você pega eles, não sei se você se recorda, mas o primeiro programa, todo, a imensa maioria estava muito ruim, muito abaixo da média.
Tava, eu lembro.
Você vê que ali, realmente, diferente do Masterchef, eu não sei você, mas a impressão que eu tenho no Masterchef é que todo mundo fez um cursinho pré-preparatório antes de ir pro Masterchef.
Mas isso eu não entendo, isso eu já acho que é um pouco da má qualidade da produção de TV brasileira, Chico, porque como é que você faz um reality, por mais que as pessoas sejam amadoras, como é que você faz um reality com gente que não sabe cozinhar se o tema do programa é cozinha?
É, talvez... O que eu acho?
Né? Um certo nível de conhecimento as pessoas precisam ter.
Isso,
Mas eu acho que tem um pré-teste, não tem? Antes daquele teste que eles apresentam pros chefes, não tem um pré-teste?
Tem
um pré-teste. Deve ter um sistema de eliminação, de concorrentes e tudo mais. Gente.
Não, sim, exato, até tipo The Voice.
Mas é... não sei, eu acho que eles...
The Voice são amadores, mas eles selecionam os melhores amadores.
Exato. Então, mas assim, é muito mais fácil você testar se a pessoa sabe cantar do que se ela sabe cozinhar, porque talvez ela vá lá e faça um prato que ela sabe fazer muito bem. Então, isso que eu acho, tem que ter várias etapas nessa seleção aí. Isso eu acho que não devem ter feito direito, não sei.
Eu acredito assim, Caio, que... Mas mesmo assim, mesmo tendo uma pré-seleção, mas por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que cozinho relativamente bem. Mas tem coisas ali que eu não tenho conhecimento algum. A gente não tem conhecimento sobre aquilo. Minha mãe é uma pessoa que cozinha, tem uma mão divina. Agora, por exemplo, eu vejo ali o pessoal falando assim, vou fazer uma redução, vou fazer uma crosta, vou fazer não sei o quê.
Qual que é o que eles vivem fazendo? Chutney, não
é? Chutney, Masterchef. Vou fazer um chutney.
Porra, eu só conheço Britney. Chutney eu ainda não conheço.
Britney não conheço. E você viu que todo mundo faz chutney.
De manga.
Redução, né? E são coisas que eu não sei, eu acho que...
Redução realmente... é muito simples, Chico. Sabe quando você pega um hambúrguer que você compra no mercado, bota no forno e esquece, e quando você lembra, ele tá super duro e pequeno?
Aquela é redução.
Eu acho que isso é redução.
Mas é, cara, é umas coisas assim que eu fico assim, gente, mas não são amadores. Não são 100% amadores. Pode não ter o diploma. Porque acho que é um pré-requisito não ser chefe já.
Não, e até porque se você se oferece aí num programa de TV sem cozinhar, você é um otário, né? Você vai passar vergonha.
Sim, fato.
Eu não iria.
Mas eu posso ter certeza que ali no Masterchef, eles têm um conhecimento muito grande já. Pode não ser chefe, mas já tem um conhecimento bem grande de cozinha. É muito nítido isso.
Ali no Masterchef eu acho que já tá um pouco mais estabelecido.
Já
e eles têm sim aulas durante
a semana,
uma
né?
semana.
Isso eles têm aulas?
Tem
aulas. Agora tem o Bake Off Brasil não. Bake Off Brasil, pelo menos a primeira prova mostrou quão amadores todos eram ali, né?
Chico, tá tocando o alarme do teu carro, Bi.
Já desliguei já. Acho que tava tentando assaltar, mas tá tudo bem. Não que a minha cidade tenha. Aliás, uma curiosidade aqui, sem nada a ver com o assunto de séries. Nunca nenhum carro foi roubado na minha cidade.
Meu Deus.
Só pra contar.
Quantas pessoas tem na sua cidade?
Quantos carros tem nessa cidade? Tem carro aí?
Tem. Claro, cara.
Tem o carro do Chico.
Tem o mesmo.
Agora, quantas carroças foram roubadas? Conta pra gente.
Nenhuma, não, vou te falar a verdade. Aqui tem 15 mil habitantes, tá?
Meu Deus!
15 mil, nunca tivemos um roubo de
carro. Ou seja, tem dois credit card haul na tua cidade, né?
Praticamente. Aliás, só pra constar, só teve um roubo de banco até hoje, na história da nossa cidade.
Gente, que cidade segura, né?
É muito segura. Você pode sair à noite, deixar sua casa aberta, não acontece nada.
O problema são os lobisomens, né, Chico?
Não, aqui são chupacabras mesmo.
Ah, eu lembro do chupacabra, morria de medo.
Você tinha medo? Lembra aquele desenho que o Celso Portioli mostrava na televisão? O Gugu Liberato também?
Nossa, gente, sensacionalismo. Fez nosso caráter, né?
Fez o nosso caráter. Eu cresci vendo Oscar Magrini comendo um sushi em cima de uma mulher nua. Em pleno domingão à tarde.
Ai, Brasil, tem mais coisa pra gente comentar do nosso paizão, de meu Deus.
Ai, televisão boa. Caio, por que pareça, eu tava comentando esses dias, acho que foi com vocês mesmo, não sei. Como é que a televisão brasileira ficou hipócrita, né?
Hipócrita? Ficou? Eu sempre achei, Chico.
Não, mas antigamente as pessoas eram mais explícitas, né?
Antigamente eu acho que não tinha muito
muito controle mesmo, né? Hoje tem as agências aí que tacam imposto em tudo e aí eles acabam multando a TV.
Não, porque você fala assim, você viu a tradicional família brasileira chocada com o beijo das duas lésbicas octogenárias, né? E aí, de repente, você tem lá o padrasto pegando a enteada de 16 anos, de boa, fazendo o que quer e o que não quer com ela, e ninguém fala nada.
Pois é, gente, pode matar, pode roubar, pode fazer tudo, só não pode beijar ninguém na novela.
Não pode.
Aliás, não sei se vocês sabem, mas o Conar tá investigando a propaganda da Ivete Sangalo com a Dani Calabresa. Porque dizem que é preconceituosa contra os homens, essa classe
do devagar, né?
Minoritária, sofrida.
Essa classe terrível que são os homens, né? É uma
que mundo que vivemos.
É muito mimimi, viu?
É muito nhenhenhen, eu acho.
Ai, falando em nhenhenhen, vocês viram o vídeo do Sense8 com a música? Eles tiraram a música e botaram a música do nhenhenhen.
Não vi essa maravilha.
Incrível. Dá uma olhada lá na timeline do box que a gente
ficou muito
tweetou,
bom,
colocou,
né?
E se fosse assim, alguma coisa assim. E aí tiraram aquela música lá que eles cantam. Hey, yeah, yeah, e botaram o yeah, yeah, yeah. Ficou incrível, é a melhor coisa do mundo.
Ficou ótimo, veja, tá, vejo que vale muito a pena. Eu gostei pra caramba.
E aí essa semana, gente, eu assisti, não sei se vocês assistiram, America's Next Top Model, que é o melhor reality do mundo.
Tô sabendo que você assistiu, hein?
É muito bom aquilo, eu acho que todo mundo tem que assistir pra ver o mudo gato. Que é, assim, o tipo de homem ideal, porque ele é gato e ele é mudo.
Ele é mudo mesmo, assim?
Ele é mudo daqueles que fala com linguagem de sinal. Não é braille, viu, gente? Isso é libras. Quer dizer, no caso do mudo brasileiro, porque lá fora eu não sei como que chama a língua de sinal. Aqui é a linguagem brasileira de sinal, libras. Porque tem gente que fala que o mudo fala braille. Não, gente, braille se lê.
Braille é pra ler, gente, fica a dica.
É. Tá, queridíssimos? Aí ele é muito gostoso. Nossa senhora! Assista.
Preciso dar uma olhada. Preciso
e também
dar uma olhada.
Estreou o Project Runway, que é muito bom. Muito, muito. Eu acho, na minha opinião, sério mesmo. É um dos melhores realities. Ele é super bem feito. É, as provas são muito interessantes. Você vê muito a criatividade das pessoas também. São amadores, mas já é outro nível, né? Aquele amador dedicado mesmo. Os caras estão lá fazendo vestidos que você olha e fala, cara, não acredito, eles fizeram isso com cascas de melancia. É tipo assim, tem umas provas mais inusitadas, que tem que cozinhar com qualquer coisa, tem prova que já não, já é mais, é tipo, ah, toma aqui esses tecidos, e aí o que você faz? É um reality muito bacana.
Eu quero ver sim.
Queria só dar essas duas dicas de reality que voltaram, afinal estamos na Summer Season e o que tem agora é reality.
É reality. Vocês assistiram o É de Casa, gente? Vocês viram?
Ah, eu assisti.
Eu não vi.
Você gostou, Caio?
Eu senti falta da Maria Braga.
Eu senti falta da Fátima Bernardes. Aliás, ela estava lá.
Ela apareceu, ela foi dar uma
não
visita.
Ficou aquela, não ficou muito parecido aquela... Aliás, a impressão que eu tive foi que se é pra fazer um É de Casa, então coloca a Ana Maria e a Fátima até sábado.
Eu acho mais honesto com o telespectador. Ah, de boa, assim, ó. Não, eu não vi entrosamento entre as pessoas. Eu acho que eles pegaram pessoas muito boas, tirando o Zeca Camargo, que eu tenho um problema pessoal com ele. Eu não gosto daquela bicha. O resto eu gosto de todos. Mas eu não vi entrosamento entre essas pessoas. Eu não senti isso. Talvez venha com o tempo.
Cumplicidade faltou ali.
É, pra mim cada um tava com uma coisa diferente pra fazer, mas... Tipo, colocaram eles todos juntos.
A sensação que eu tive foi o seguinte: bom, já que a gente não, já que a gente não tem onde enfiar esse povo que foi chutado do vídeo show, vamos fazer esse programa e colocar todo mundo.
Não, e outra coisa, eles tentaram trazer o melhor de cada um, só que eles não deram espaço pra isso e ficou aquela coisa assim, ó. É um pouco pessoal, né, pra cada apresentador, mas no fim das contas é um conjunto. Então você tem o Thiago Leifert, que queria falar de videogame, e não falou nada de videogame. Você percebeu isso?
Nada, não falou nada.
Ele sentou com uma galerinha, conversou três palavras, ele falou que ia jogar... Não vi ele jogar videogame. E seria muito chato ver ele jogar videogame também, pra falar a verdade. Acho que a Globo já devia saber isso. Não, não é legal.
Não tem porque ele tá ali, eu acho. Deixasse ele apresentando o Globo Esporte, o The Voice tava de bom tamanho.
E daí eles foram fazer o negócio com as rolhas pra segurar a mesa tensa, gente.
Nossa.
Eu não acordei cedo no sábado pra isso, né?
E as leituras de jornal que a Sônia Abrão faz desde que estreou na televisão? Precisava disso?
Olha, tira todo mundo, deixa a Sônia Guimarães lá. Ainda assim, às vezes ela é um pouco over, né? Ela tenta ser tão legal que às vezes ela é meio over.
Mas ainda assim ela combina com o formato, eu acredito.
Sim,
eu
combina mais. E também assim, falar mal da Sônia Guimarães é tipo falar mal de alguém que tem câncer, né? Não pode.
Não pode.
Porque ela é santa.
Até porque a Sônia Guimarães, ela é uma assumidade, uma entidade... Né? Então a gente não pode falar dela porque a gente adora a Cissa Guimarães.
Mas não vou acordar sábado de novo pra ver aquilo lá, não, Chico, vou te falar.
Eu também não vou acordar. Eu já falei isso uma vez, eu sou o tipo de pessoa que vou pra uma festa só pra falar mal depois, né?
Uhum.
Foi isso que aconteceu, eu assisti pra ver como é que era, pra ter certeza que era ruim. Agora que eu tenho certeza, já não vou assistir mais.
Agora, a Globo tá se empenhando pra fazer programa novo, mas só tá fazendo programa lixo, né?
Assim, eu comentei na minha gong essa semana que eu acho muito louvável que a televisão brasileira produza conteúdo nacional, né? Ao invés
também
de...
acho, de replicar formato estrangeiro, tipo MasterChef e tudo mais.
Acho muito bom. Mas vamos caprichar, né? A Globo, a gente já comentou isso outras vezes. A Globo tem cacife, a Globo tem gente criativa, tem gente muito boa pra fazer essas porcarias. Não dá certo.
Eu não sei, eu fico meio assim. Eu acho que a Globo tá muito novela, novela, novela. Eu acho que primeiro tinha que dar uma reduçãozinha de novela. Cara, tem 4 novelas, a gente não precisa de 4 novelas.
São 5, na verdade, se você contar a Malhação, né?
Pois é, cara, não dá. Chega, não dá.
É muita novela.
Dava pra usar o espaço da noite pra fazer coisa muito mais interessante. Ainda assim, a Globo tem uma dinâmica de televisão que é única no mundo. Até os canais, tipo, até a CBS tem reprise durante a semana. A Globo não tem, nunca vai ter.
Não vai ter.
Isso eu acho muito legal. Perdeu, vai lá pro G1, pro G-Show. Na televisão você não vai ter isso de novo. Eu acho muito bacana isso, de ter sempre uma televisão inédita de novo.
Inédita, exato.
Mas eu acho que tem muita novela. Eu acho que a gente podia segurar com 2 e testar programas de entretenimento mesmo, novo. Pega o Dança dos Famosos, bota lá de noite, faz um negócio decente.
Exato.
O Faustão irrita, o Faustão irrita. Acaba com o Dança dos Famosos.
Eu assisti, aliás, não sei se, você percebe, se vocês perceberam, pessoal, o Box agora esse ano vai fazer a review, né, da Dança dos Famosos. E, gente, eu que escrevi o texto da primeira eliminatória, da primeira etapa, não foi eliminatória coisa nenhuma, da primeira etapa, eu fico impressionado como que o Faustão consegue estragar...
Ele é muito chato, cara.
...o quadro. Ele, nossa, é muito ruim, é muito insuportável. Eu falei assim, gente, nem o Arthur Aguiar vai salvar esse dia com essas chatices do...
Nem.
Do Faustão, e umas coisas nada a ver. Ele falava assim, ó, é hora de decisão, é hora de estreia. Eu falei assim, pera lá, Faustão.
Peraí,
ou
né?
É decisão, ou é estreia, você tem que chegar num consenso.
Ô, Chico, agora cortando um pouco aí, desculpa, o cara do bem-estar, nossa, que vergonha aquela pessoa.
Que coisa, né? Meu Deus.
E eu depois aqui ele falava, olha, desculpa, gente, desculpa, tô saindo do programa.
Fernando Rocha, o nome da criatura.
Gente, não que parece, vergonha.
Não parece aquele tiozão que depois de uma bebe, vai no festa de casamento, bebe horrores, bebe, e depois fica dançando?
Total.
Gente, que coisa horrível. Eu fiquei com muita dó da menina, a Juliana Valcésia, a dançarina, que, gente, nunca colocam ela com gente boa. Ela nunca vai ganhar, essa menina. Porque só coloca ela com esses caras derrubados, gente.
Nossa, bem derrubado. E aí, ó, outro programa também que podia ir pro Prime
pra
Time
noite.
Da Globo e se dar muito bem é o Superchef da Ana Maria Braga. Por que que fizeram um quadro? É muito legal, eles têm um elenco de celebridades muito legal pra um programa que passa às 8 horas da manhã.
Que ninguém vê.
Ia ser muito legal ver um programa de culinária com o Fiuk, com os outros que estão lá. Ia ser muito bacana. Mas ninguém vai ver aquilo porque tem meia hora de duração e acontece às 9 horas da manhã.
Agora, você tem esse elenco maravilhoso pra fazer só meia hora de programa também, né?
É um
desperdício,
né?
É um problema.
E olha só, a menina do... Você já assistiu o Superchef, Ana Maria Braga?
Não, porque eu tô dando aula nesse horário, né?
Tem uma menina lá que ela é tipo coach deles. Cara, ela é muito grossa, Chico. Ela é muito boa, Ludmilla. Ela é incrível, porque ela tira e ela é carismática. Ela tira com a cara do pessoal, ela desafia eles, ela bota eles no lugar e ao mesmo tempo ela é amiga deles, conselheira e tudo mais. Ela é uma puta personagem. Também mal aproveitada, porque ela, de noite, num programa da Globo, assim, em prime time, aquela mulher ia ter tudo pra ser, tipo, os jurados do Masterchef, sabe?
Tinha tudo pra ser muito
bem personagem mesmo, é.
Aliás, pra falar em personagem, mudando um pouquinho de Pato Pagão, vocês viram, já que você mencionou a Chutney Spear, você viu que ela vai aparecer na Jane the Virgin, né?
Como ela mesma, ainda vai ser a vilã.
Como ela mesma. Eu adorei essa ideia. Gostei bastante da notícia. Eu acho que ela tá precisando, né? É tipo o James Vanderbeek aparecendo na Beach do Apartamento 23. É. Era muito legal aquilo.
Janeide the Virgin.
Eu já tô assim, curtindo muito. E também gostei do Afonso Ferreira sendo protagonista de piloto da Fox, né? O cara bombou ali em Sense8, agora tá indo, né, pra TV americana. O que você tá achando? Sense8
renovada e com um making-off lá no. Muito interessante o making-off, viu, gente? No streaming, assistam.
Eu não vi ainda.
Eu acho que toda exibição desse cara é pouco, tem que ter mais.
Ô, Caio, o que que você quer comentar sobre Pirul Little Liars aí? Porque
Eu não assisto Pirul Little Liars, não faço questão. Só queria indicar para as pessoas que elas assistam Unreal. Já que a gente tá falando tanto de reality show, gente do céu, essa série é incrível. Ela é ruim, mas ela é boa. Ela me lembra muito Dirt. Lembra aquela série da Courtney Cox? Que ela era editora de uma revista de fofoca e ela era fela da puta?
Aham.
O Unreal tem isso. É uma série que fala sobre os bastidores de um reality show tipo The Bachelor. Só que, assim, ele mostra a personagem principal é uma produtora. Ela é a produtora da série e ela tem que gerar situações e tem outros produtores. Então eles meio que competem. E tem a diretora do programa que ela fica fazendo, tipo, apostas. Olha só, eu preciso que uma dessas vadias dê para o cara no banheiro. Quem conseguir fazer isso leva R$7.000. E os produtores vão lá produzir essas historinhas que depois a gente assiste na TV achando que, né, aconteceu porque aconteceu.
Gente,
é muito interessante. Só que, assim, é forte o negócio. Ele pega pesado. E eu achei muito bacana, é uma produção do A&E Studios, lá dos Estados Unidos, que é o estúdio que tá produzindo séries pro A&E, pro Lifetime e pro History. E, cara, é uma produção barata, mas muito interessante. Eles conseguiram... Ah, a polícia chegou, a gente tem que ir embora agora.
Unreal.
Unreal, busquem aí, ela já teve a primeira temporada totalmente exibida, infelizmente não foi muito bem de audiência. Não sei se o Lifetime vai renovar. Talvez sim, porque é produzido pelo próprio estúdio do canal, então é barato.
É uma
compensa
série.
Compensa pra eles. É uma série de 10 episódios. Eu já assisti 5 e eu comecei a ver a série no domingo.
Nossa!
É aquela série que termina e você quer ver de novo. Fora que o Bachelor deles é um gato. É tipo um príncipe inglês e ele é muito bonito. E, enfim, tem umas situações muito loucas aí que você fica assistindo e você fala, cara, pior que reality show deve ser assim mesmo. Muito boa. Vocês estão aí ainda, gente?
E esse silêncio?
Oi?
Chico?
Oi?
Amigo?
Oi? Eu estou... eu tive um pequeno problema aqui, porque não é só a Kame que dá trabalho, nem se também precisa, às vezes, de espaço, e eu estava ocupando o espaço dela, e ela me deu uma mordida aqui, e não foi muito agradável.
É Nancy por causa do Weeds?
É Nancy por causa do Weeds.
Ai, que bonitinho.
Ai, você viu? Acho que
sabe. Eu não tenho bichinhos.
Ah, não tem ainda, mas vê, capricha. Se, quando tiver, capricha no nome, tá? Não vai colocar Taylor, não, tá?
Poxa, Chico.
Ai, Chico, você perdeu. Você podia ter falado que isso é nome de cachorra mesmo.
Não, talvez uma iguana. Uma iguana chamada Taylor, acho que fica mais real.
Que horror.
Ai,
eu acho que ela vai acabar comprando uma cobra e chamando de Chico.
Acho ótimo, uma ótima ideia.
Ai, ou então vai comprar uma bonequinha da Mimião First e vai me mandar de presente, né?
É. Ah, gente, esqueci de um detalhe. Hoje eu assisti o filme do Entourage. Sabe aquela série da HBO?
Ah, sabemos.
Teve Cabine. Olha, eu assisti, não assisti a série inteira, assisti alguns episódios. É uma série bem bacana e o filme respeita muito a série, é bem divertido. Quem não assistiu a série inteira também pode ver, porque vai entender tudo, não tem problema. Eles não dão um previously on Entourage, mas eles meio que dão um jeito de você saber onde a série parou. Uhum. É bom assistir alguma coisa pra pelo menos conhecer os personagens. E achei muito bem feitinha, bem honesta. Não sei se vai ser um sucesso como foi Sex and the City, porque Sex and the City ainda tinha o fator comédia romântica. Então isso conta muito no cinema. Mas eu acho que o pessoal que assistiu vai gostar bastante do filme. É uma oportunidade de matar a saudade. E eu acho que os canais de TV deviam fazer isso, talvez, né? Não trazer uma série de volta.
Fazer um filme sobre filmes, ela, né?
É.
Até porque eu acho mais honesto fazer um filme do que trazer a própria série de volta.
É, se for pra trazer série de volta, traz Friends logo, que tá todo mundo flopado.
Por que não?
Traz Will and Grace. Traz essas séries boas. Que Will and Grace também tá todo mundo flopado, né?
Pra todo mundo, acho que vai ressuscitar a carreira de todo mundo de Will e Grace, vai ressuscitar a carreira de todo mundo de Friends, né, enfim, é só trazer que vai bombar, vender horrores.
É. Aliás, vocês viram sobre o casamento da Jennifer Aniston, que ela convidou o Chandler e não convidou o Joey?
Então, menina, fiquei sabendo desse bafo, que bizarro, né?
Eu não convidaria também não, gente, desculpa. Tipo assim, ó, trabalhei anos com o Caio, com o Tatá, quando me casar, não convidarei nenhum de vocês. Gente, é na frente do nosso trabalho.
Nem ligo, eu vou.
Eu vou do mesmo jeito, ó, louca.
Depois chega lá, né? É. A Lapa padrão da vida.
O que mais que tem pra comentar, gente? Eu acho que eu só vi The Strain essa semana, Chico.
Eu vi The Strain também, você gostou do episódio?
Eu nem lembro do episódio mais.
Eu não lembro? Eu achei. Eu tô achando que assim, The Strain é uma.
Ah, foi o do livro, não foi? Que o cara foi comprar o livro.
Achou o livro. Ele disse que achou o livro agora, né?
É, eu lembro que ele foi atrás do livro com uma gangue lá. É... De criminosos que eram todos negros. Achei que vale ressaltar isso, né?
Sim.
O estereótipo. E o outro, a parte do trem achei que foi bacana, dele tentando fugir
a
do
parte, então, o que eu achei legal? A parte do trem, legal. Agora, qual é a necessidade ainda daquela Coco?
Então, sabe o que eu acho? Que ela é uma infiltrada.
Pode ser.
Tô achando que ela tá lá sabendo que o cara é do mal. E que ela vai fazer alguma coisa ali pra acabar com a raça dele.
Porque não tô
curtindo. Porque ela não tem necessidade nenhuma mesmo.
Nenhuma. Aliás, eu percebi isso, que alguns personagens estão começando a perder o sentido dentro de The Strain.
Uhum.
É o caso dela, é o caso do Exterminador e da coleguinha dele, a loirinha.
É, agora com esse plot aí das crianças aranha, talvez ele tenha uma função um pouquinho melhor. Mas eu acho que resolveram muito rápido o problema dele. Da prisão. Achei meio ridículo aquilo. Tipo, desnecessário ele ir preso, entendeu?
É como... Eu acho que assim, a série, o que acontece? Ela não tem andado muito. Então, ela anda muito pouco por episódio. Então, ela anda... Em alguns arcos ela anda um pouquinho, e nos outros ela faz mais do mesmo, porque ela anda pra não andar.
Isso é grave numa série de 10 episódios, né?
Isso é grave. Porque, ó, resolveu o problema com muita rapidez da prisão. Mas pra quê? Né? Não teve um porquê. Depois, ele passou o tempo todo procurando aquele livro. No episódio anterior, o livro não existia mais, agora já existe. E o Palmer já tá sabendo, o outro velho. Já tá sabendo que o livro existe. Então, assim, demora-se muito pra colocar umas coisas e, de repente, já, quando coloca, já resolve. Isso não tô achando bacana. Isso é grave pra série.
Fica difícil ter até uma catarse com isso, né? Quando uma coisa é tão rápida, você não gera expectativa para depois ter aquele sentimento de alívio quando vem a solução, ou de pânico quando você vê que fudeu ainda mais.
Exatamente. É essa sensação que tem. E foi renovada, né?
Foi renovada, vai ter terceira temporada.
Terceira temporada. Eu falei assim, gente, não tem pra qual a necessidade de uma terceira temporada?
É, e os números também nem são tão bons. Acho que pro padrão do FX são... Mas...
Sim. É uma coisa que é algo a se pensar, né?
Tá melhor do que essa Unreal que eu tava comentando, porque a Unreal não aparece nem no top 100. O Day Strain aparece. Outra que foi renovada foi The Last Chip, né? Que também é super assistida na TV.
Que você comentou e eu não assisti ainda, eu preciso assistir.
Eu comecei a assistir, eu não achei, não consegui terminar, gente.
Você curtiu? Eu não achei o tipo de série que eu ia gostar. É com o médico gostosão, né? Que saiu do Grace.
É, mas não achei nada demais. E eu achei o plot legal, assim, achei que eu ia gostar, mas não me pegou, não.
Então acho que eu nem vou começar a ver, hein? Tô selecionando tanto que eu tô vendo ultimamente, porque estou atrasado com tanta coisa.
Eu tô esperando muito as estreias da Fall mesmo. Aliás, vazaram alguns já, né? Vocês assistiram?
Ah, fiquei sabendo.
Não vi nenhum dos que vazaram ainda.
Eu já fui na FENAC e tem os três, só falta assistir.
Eu preciso ver, porque não vi nada ainda. Só soube leaks que vazou e ver mesmo que é bom, niente. Eu preciso dar uma arribada aí pra não ficar tão pra trás.
Gente, sobre Pretty Little Liars, vocês não assistem, né?
Você assiste?
Então, eu não assisto, mas eu assisti um tempo e eu acompanho, assim, porque eu era muito curiosa, né, pra saber quem é ele. E aí eu sempre dou uma acompanhada pra ver, né, o que as pessoas revelaram e tal.
E revelou quem é já?
Revelou, então. E é muito esquisito, porque na verdade, sabe, vocês sabem quem é a Allison, que é a menina que tinha morrido?
Sim.
Mas já revelou quem era ela um monte de vezes, não revelou, não?
Então, revelou várias vezes, vários ex, mas assim, é que não tinha um só. Tinham várias pessoas que trabalhavam juntas, mas meio que ninguém sabia quem era o ex original.
Ah, tá.
É difícil, complicado, mas assim, no fim, a Allison tinha um irmão que chamava Charles, que foi da última temporada que eles falaram que o ex era Charles, né? Charles, enfim. E aí, esse irmão, na verdade, ele é transgênero e é a Cici Drake, que é uma personagem que aparece nas primeiras temporadas que eu cheguei a ver.
É ele.
E aí, a Cici Drake, ela namora com outro irmão da Allison, que é a Jason. Ou seja, o irmão dela namora com o irmão transgênero sem saber. É muito louco.
Meu Deus!
E gente, aí, no fim, essa Cici, que é o Ei, porque ela se afastou, né? Porque ele, não sei, era um transgênero, não sabia muito bem o que fazer, se afastou e tal. E aí ela achou que a Allison tinha morrido mesmo. E ela achou que as meninas lá, as Liars, elas tinham gostado da Allison ter morrido. E aí ela resolveu aterrorizar a vida delas, meio que pra ensinar uma lição pra elas terem curtido que a irmã dela morreu. E foi isso, gente. É muito bizarro. Tá, tipo, todo o fandom assim. Não acredito que era isso.
Né? E ela acabou a série? Como é que ficou?
Então, acaba, dá um salto de 5 anos no futuro, pelo que eu vi. E aí mostra elas formadas, né, enfim, do colégio e tal. E aí a Allison tá dando aula. E aí parece que elas chegam e falam, tipo, ele está chegando, você precisa fugir, uma coisa assim. E daí acaba.
A série vai acabar essa temporada, é isso?
Não, tem mais temporada.
Ah, tá. Então não acabou a série.
Não.
Não, esse foi o mid-season finale, mas vai ter mais uma temporada?
Tudo que eu vi, vai.
Gente do céu, como é que...
Nossa, mas você já revelou tudo.
Meio Wayward Pines, porque o Wayward Pines, depois que revela tudo, não dá muita graça de continuar vendo.
Tanto foi cancelado, não
então,
foi?
Então, mas
já.
Vai ter o Wayward Pines, não vai? Porque eu não sei, na verdade, mas todo mundo do final
ser...
da primeira temporada tá
pode
aberto.
Ser que seja renovado.
Não, é porque até o momento ela tá cancelada, não tá?
Ela foi desenvolvida como uma minissérie, né? Mas dependendo do sucesso que ela tivesse, talvez eles fossem fazer outra temporada.
Então, eu...
Mas eles mataram, que bom. Opa.
Não, eu parei de ver.
Enfim.
Né?
Morreu um personagem. Morreu, na verdade, morreram vários personagens. Então, se eles voltarem. E assim, eu assisti até o final. Aliás, eu gostei muito, viu? Achei muito boa. No final, ele dá um salto também no tempo. E meio que volta e tá tudo meio distorcido. Então, se eles forem continuar, eles vão ter que trocar atores, né? Porque morreu uma galera, não tem como continuar com o mesmo elenco.
Não, mas pelo que eu entendi, eles deram um jeito de manter o elenco lá de stand-by, não foi? O elenco original?
Então, mas eles morreram. Como é que eles estão de stand-by?
Não, então, me falaram que eles não tinham morrido. Me falaram outra coisa.
Ah, não sei. É bem difícil eles não terem morrido, porque uma galera morreu no final.
Né? Bom, você vai assistir? Você quer assistir, Chico?
Eu pretendo. Eu posso me retirar?
Não, então deixa quieto. Não tem nada demais. Depois a gente fala num outro podcast.
Então tá. É curtinha, não é, Tata?
É, tem 10 episódios só.
Então, eu vou dar um jeitinho de dar uma olhada.
Assiste, porque vale a pena. Eu gostei muito legal.
Eu vou dar uma espiada.
Bom, eu não tenho mais muita dica. Minha dica agora é assim, reality, gente. Porque nessa summer season que tem que ver a reality. Ah, True Detective, ninguém falou. Você avançou com a série, Chico?
Como não terminei ainda, não terminei. Eu preciso avançar com ela, mas se você quiser comentar, fica...
Não, eu vou comentar sem dar muito spoiler. É uma série que levou muita crítica. Eu acho que muita crítica injusta, inclusive. Porque o pessoal compara muito com a primeira temporada. A primeira temporada é realmente muito melhor. Mas essa temporada é outra coisa. Eu acho que é descabida a comparação. Acho que quem compara desse tipo está muito acostumado a comparar temporadas de American Horror Story que tem o mesmo elenco. Não é assim, True Detective.
Até porque eu não gostei da primeira temporada, tá? Eu parei depois do quinto episódio.
A série é bem difícil e ela... Não, do True Detective, né?
Gosta dela,
Chico?
Eu assisti a primeira temporada da The True Detective. Assisti 5 episódios, não consegui continuar, parei.
É difícil, todas as temporadas vão ser, mas eu acho que essa temporada conseguiu aprofundar ainda mais nos personagens. E eu achei muito boa a história, ainda mais aqui pro contexto nosso, Brasil político, de tanta tramóia, eu acho que eles abordaram um tema que pra gente vale muito a pena a reflexão. Que eles estavam fazendo, no final das contas, a história inteira é sobre um trem-salão. Isso você já deve ter pescado os detalhes se você assistiu algum episódio do Detective. É corrupção, é máfia e tudo mais. E eu gostei muito do destino que os personagens tiveram. Acho que todos eles mereceram. E o mais interessante é ver que todos os personagens que tinham um desvio de caráter ou alguma coisa para esconder, se fuderam grande.
Uau!
Então eu achei que... Porque é uma série muito deprê, né? Ela é muito negativa, ela é muito para baixo. Tudo nela é feito para falar que o mundo é uma bosta. E aí eu acho que pro final eles deram uma mensagem boa, assim, de renovação, de esperança, de que ainda tem solução. Não assim, vivemos todos felizes para sempre. Não foi isso que aconteceu. Mas de leve eles deram a entender isso, né? Que é difícil ainda superar todos esses problemas mesmo de corrupção e tudo mais, e violência e máfia, que tá tudo junto, muito grudado, mas tem uma saída para as coisas. Achei bem legal essa temporada, gostei bastante mesmo. Vamos ver para a próxima o que vai ter, né?
É diferente, né? Porque a gente tá só um... É tão desalentado, né? Mas bom, eu vou terminar essa semana ainda e aí no próximo eu já posso comentar alguma coisa.
Legal. E no final eles ainda exibiram o trailer do Westworld. Não sei se vocês já viram, mas caraca, essa série vai ser boa.
Não vi ainda.
Nossa,
não
veja.
Não vi de que se trata.
É uma ficção científica baseada nos livros, acho que do Michael Crichton. E o livro, pelo menos, ele fala de um lugar em que ele tem umas câmaras, e cada câmara recria uma época diferente do mundo, mas é meio futurista, porque para encenar o que se passa, por exemplo, dentro do mundo do Velho Oeste, tem um monte de robô que trabalha ali dentro para fazer com que aquilo seja o mais real possível, são os atores, digamos assim.
Gente.
E é tudo uma trama de ficção, acho que vai ser interessante de assistir. Eu acho que é a renovação da HBO, porque Game of Thrones tem mais 3 temporadas, né?
Duas. Isso.
É, uma oficial, que ela foi renovada até a 6ª, mas eles querem fazer até a 8ª. Então a HBO já precisa começar a trabalhar para ter o próximo hit dela aí, né? E eu acho que essa série veio para isso. E tem o Rodrigo Santoro, né, gente?
Exatamente.
Isso é bem legal.
É sempre interessante ver ele, né?
Eu acho. Daí era isso que tinha para falar.
Era isso. Eu gostei, achei interessante. Fala, Tata.
Não, só ver que eu vi aqui por Little Liars tem mais uma temporada, é até a 7ª.
Eita, Jesus.
Não sei como vai ser.
Daqui a pouco tinha uma tenso, outra A. Essa A que você descobriu era A menos.
Pode ser.
Eu sei.
E eu só quero deixar bem claro que enquanto eu existir, vou fazer, já que... Já me chamaram de Mimian First, mas eu gostei do que do que Tata disse, Sharon Needles, eu acho bacana. Vou vestir a carapuça de Sharon Needles e vou me vestir de zumbi e vomitar enquanto desfilo na pista. É isso aí. Vomitar sangue, é só isso que eu acho.
Eu acabei agora a quarta temporada de RuPaul's e eu vi que ela ganha. E aí agora eu preciso ver a quinta, a sexta e a sétima ainda.
Ai, meu Deus, vê logo, Tata, pra gente comentar. Tá muito, é muito bom tudo.
Ah, tô tentando, mas meu chefe tá me explorando muito esses dias. Tô trabalhando demais.
Ai, não falemos de chefe, porque eu não quero, não quero começar a chorar pros ouvintes do Fox.
Tá foda.
Gente, um beijo pra vocês, então, né?
Beijos, até a próxima semana com o novo podcast. E vamos ver qual que vai ser o título dele.
Vamos lá.
Grande
tchau,
discussão.
Gente. Tchau.
Tchau.